Com a palavra, Vossa Excelência, deputado Cidinho Santos, pelo prazo regimental.
Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Eu queria aproveitar essa oportunidade, senhor presidente, que usa a tribuna em nome da liderança do PR, para destacar três assuntos que, para mim, é de fundamental importância para o nosso querido estado do Mato Grosso. Primeiro, para registrar que hoje, às 11 horas da manhã, na presidência do DENIT, juntamente com o governador Silva Barbosa, o presidente do DENIT, o general Jorge Flech, o diretor Tarcísio e também o gerente de projetos, o nosso companheiro do Mato Grosso, Zeno Andrade Gonçalves, e também o deputado federal Homero Pereira, nós tivemos a felicidade em que o governador Silva Barbosa assinou um convênio de aproximadamente um pouco mais de 300 milhões de reais para a construção do Rodoanel de Cuiabá. Essa é uma obra sonhada pelos matogrossenses há muito tempo e que agora, graças ao empenho do DENIT, graças ao empenho do ministro Paulo Sérgio Passos e também a determinação da presidente Dilma, essa obra foi delegada para o governo do estado do Mato Grosso através desse convênio em que o governador assinou hoje e no prazo de 2 anos essas obras estarão efetivadas, devidamente construídas, dando um novo fluxo de tráfego de cargas de veículos para Cuiabá e todo o seu contorno. É importante salientar que as obras de duplicação da BR-163, 364, no trecho de Rosário Oeste até o distrito de Posto Gil estão em andamento, no trecho de Rosário Oeste até Cuiabá estão em fase final de licenciamento e no trecho de Rondonópolis até Cuiabá estão divididos em vários trechos e esses trechos, senhor presidente, já estão em fase de licitação e nos próximos dias já com ordem de serviço para iniciar essas obras. Então, o Rodoanel de Cuiabá faz a duplicação da BR 163, no trecho de Rondonópolis até Posto Gil, é um sonho para o estado do Mato Grosso, que nós esperamos que em 2014, no mais tardar em 2015, tenhamos essas obras concluídas e dando um pouco para o estado do Mato Grosso da infraestrutura que o estado tanto precisa e para que possa escoar sua produção e acompanhar o desenvolvimento de um estado que cresce 10, 12% ao ano. Mas no outro assunto, senhor presidente, que eu queria falar, é sobre o programa Mais Irrigação. Ontem tive a oportunidade, juntamente com outros colegas senadores aqui e também de deputados federais, de participar de uma solenidade no Palácio do Planalto, onde a presidente Dilma lançou o programa Mais Irrigação, que beneficia 16 estados brasileiros. Esse programa ele vai valorizar o agricultor familiar e desenvolver, por meio de parcerias públicos-privadas, a economia regional de forma sustentável, gerando mais emprego e renda e levando alimentos de qualidade para a mesa dos brasileiros. A solenidade que ocorreu ontem foi muito importante. Eu quero cumprimentar a presidente Dilma, o ministro da Integração Nacional, o Fernando Bezerra, e o programa é coordenado pelo Ministério da Integração Nacional e prevê investimentos de 3 bilhões de reais por meio do Programa de Aceleração do Crescimento do PAC e outros 7 bilhões vindos da iniciativa privada. O Mais Irrigação estará presente em 66 áreas em 16 estados, sendo eles Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Sergipe e também Tocantins. São 538 mil hectares de projetos com vocação para a produção de biocombustíveis, fruticultura e ainda para a produção de leite, carne e grãos, que irão incluir o pequeno e o médio agricultor na cadeia produtiva, garantindo mercado e assistência técnica a preço justo. O nosso querido estado do Mato Grosso foi contemplado com uma área de 1.296 hectares irrigada no município de Sorriso e justamente, senhor presidente, num assentamento em que leva o nome do nosso inesquecível ex-senador, uma pessoa atuante pelo estado do Mato Grosso e meu padrinho político, o senador Jonas Pinheiro. Então, eu quero registrar o lançamento do Mais Irrigação ontem pela presidente Dilma e dizer da importância desse programa para o Brasil, para esses 16 estados, principalmente para o Mato Grosso, no município de Sorriso. Parabéns, a todos e esperamos que com esse programa possamos levar também para outros municípios do estado de Mato Grosso a oportunidade de, através da irrigação, produzirmos mais e melhor de forma sustentável e através da irrigação. E para encerrar, senhor presidente, o terceiro assunto que eu quero falar aqui hoje é sobre a SUDECO. A Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, SUDECO, presta serviço insofismável à relevância regional, sem qual muito do que se produz jamais teria saído do papel. A SUDECO foi um instrumento importante do desenvolvimento regional do Centro-Oeste até a década de 1970. Infelizmente, as relações entre economia regional e poder político nacional se imbricam frequentemente sobre uma teia de interesses esparsos, difusos e às vezes perversos. No entanto, graças aos bons ventos que sopram a favor do crescimento brasileiro, a SUDECO, extinta em 1990, retorna hoje seu fôlego operacional e executa funções produtivas de extrema relevância. Por isso mesmo, muito oportuna a ocasião para resgatar a memória do país, o papel histórico desempenhado pela SUDECO, das transformações econômicas do Brasil Central nas últimas décadas. Vale recordar que o seu surgimento se deu em 1967, no limiar de um período de expansão da economia do país, quando uma visão administrativa de longo alcance incluiu o Centro-Oeste como ponto estratégico de desenvolvimento nacional. Sem dúvida, desde a sua fundação, exerce função importante no desenvolvimento dessa região. Naquele contexto histórico da virada econômica entre os anos 60 e 70, a autarquia foi decisiva para a integração da economia regional no contexto econômico nacional. Dentre as iniciativas de sucesso daquele período, convém destacar o Polo Centro, Programa de Desenvolvimento dos Cerrados, criado no ano de 1975, cujos recursos deram condições para que a Embrapa estudasse, conhecesse e produzisse as inovações técnicas que, por exemplo, tornaram o Cerrado brasileiro apto à produção agrícola. Na verdade, senhor presidente, a SUDECO voltou a existir em maio de 2011. Portanto, 21 anos após sua extinção, na condição de agora de autarquia, vinculada ao Ministério da Integração Nacional. Mais precisamente, o processo legal de recriação da SUDECO foi iniciado em 2009, quando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei complementar nº 129, quando da sua regulamentação. Aconteceu, de fato, em 2011, quando a presidente Dilma Rousseff assinou o decreto presidencial 7.471, em 4 de maio desse mesmo ano de 2011. Senhor presidente, senhores senadores e senhoras senadoras, quanto aos objetivos estabelecidos para o novo ciclo de atuação regional, prevê-se, em primeiro lugar, a formulação e a implementação de marcos legais da Política Nacional de Desenvolvimento Regional e de Ordenamento Territorial para o Centro-Oeste. Desse modo, contribui-se para a redução das desigualdades regionais e a ocupação racional do território. Paralelamente, prepare-se a elaboração do zoneamento ecológico e econômico para a promoção do ordenamento e da gestão ambiental territorial. Com isso, visa-se a institucionalização e o fortalecimento da política nacional de arranjos produtivos locais. Por outro lado, a SUDECO atua na direção do aperfeiçoamento dos instrumentos econômicos, com vistas à promoção do desenvolvimento regional sustentável. Nessa linha, busca-se a estruturação dos arranjos produtivos locais, adensão das cadeias produtivas em múltiplas escalas, com vista à competitividade e à superação das desigualdades regionais e da pobreza extrema, por meio da dinamização econômica e da inclusão produtiva. Em síntese, a nova SUDECO se propõe a fortalecer os sistemas locais e regionais de inovação, visando a competitividade dos espaços produtivos e ao desenvolvimento regional sustentável. E tudo isso se realizará por meio da promoção do fluxo de conhecimento e do acesso a instrumentos de apoio coletivo à inovação. Diante do exposto, não há como contestar que a nova SUDECO, voltada sobretudo para a erradicação da miséria na região Centro-Oeste, está emergindo. Caberá, portanto, à nova autarquia elaborar o Plano de Desenvolvimento do Centro-Oeste, dedicado à redução das desigualdades regionais, ao incremento da competitividade da economia regional e à inclusão social. Por sua vez, tal plano deverá estar articulado com as políticas e os planos de desenvolvimento nacional, estadual e municipal, em especial com a Política Nacional de Desenvolvimento Regional. Não é somente isso, senhor presidente. A nova SUDECO possibilitará também a regulamentação do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste, o FDCO, que irá assegurar recursos para a implantação de projetos de desenvolvimento de grande porte e infraestrutura. O Fundo Constitucional do Centro-Oeste, o FCO, possibilitará a realização de financiamentos e investimentos junto aos setores produtivos da região, considerados prioritários para o Plano Regional de Desenvolvimento do Centro-Oeste, e é este fundo que vem contribuindo muito ao longo dos últimos anos para a atração de empresas, para o desenvolvimento de novas indústrias, para o crescimento do comércio em toda a região Centro-Oeste. E ontem, senhor presidente, só para encerrar, nós tivemos a oportunidade de, no auditório do Ministério da Integração Nacional, participar da instalação do Conselho e posse do Conselho Deliberativo da SUDECO. Então, foi um dia importante, e esse Conselho, que é a instância máxima de planejamento estratégico da região, responsável por discutir quais ações e investimentos serão prioridades para o desenvolvimento da região Centro-Oeste. O CONDEL, como ficou estabelecido o nome desse Conselho, conta com representantes dos seguintes ministérios: da Integração Nacional, através do ministro Fernando Bezerra, do Planejamento, Orçamento e Gestão, do Ministério da Fazenda, da Agricultura, da Pecuária e Abastecimento, do Meio Ambiente, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, do Turismo, da Pesca e Aquicultura, e também pelos governadores dos quatro estados da região Centro-Oeste e também pelo governador do Distrito Federal. Juntamente com a posse dos representantes, foi lançado o novo Fundo de Desenvolvimento Centro-Oeste, o FDCO, destinado às obras de infraestrutura e de logísticas. Será com base nesse fundo que os membros do CONDEL deverão propor à presidente Dilma o anteprojeto de lei que instituirá o Plano Regional de Desenvolvimento do Centro-Oeste e os programas regionais de desenvolvimento a serem encaminhados ao Congresso Nacional. Para o Estado de Mato Grosso, os investimentos em infraestrutura irão viabilizar a competitividade com os estados produtores, que estão mais próximos aos portos, uma vez que, considerando a quantidade de produção, o estado encontra-se no topo da lista, o que dificulta a logística dos transportes. Muitas cadeias produtivas deixam de ser exploradas por falta de investimentos. Esse fundo, o FDCO, vem em boa hora e será um instrumento de oferta de crédito para a região. Neste ano de 2012, temos no orçamento do FDCO o valor de apenas 80 milhões, mas para o ano de 2013 já está garantido no orçamento o valor de R$1.434 milhões para investimentos de obras de infraestrutura através do FDCO da região Centro-Oeste. Recentemente, senhor presidente, apresentei uma emenda à medida provisória 581/2012, onde reconheço o prestígio da SUDECO, que tem em sua composição o Conselho Deliberativo de Desenvolvimento do Centro-Oeste e também atua com o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste, o FDCO, deixando claro a sua responsabilidade por gerir os recursos do fundo, juntamente com o CONDEL. Dentre outras competências, cabe ao Conselho Deliberativo aprovar e acompanhar os programas de financiamento do FCO, compatibilizar as aplicações de recursos com as ações dos órgãos de desenvolvimento nacional, regional, estadual e municipal, e estabelecer anualmente as diretrizes, prioridades e programas de financiamento do FCO, em consonância com o Plano Regional de Desenvolvimento do Centro-Oeste. Então, senhor presidente, senhores senadores, a nova SUDECO surge forte, surge num momento importante para o Centro-Oeste do Brasil, momento em que os estados da região Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal vivem um momento de expansão, um momento de contribuição com o PIB nacional, e eu quero parabenizar o presidente Lula pela iniciativa de recriar a SUDECO e depois a presidente Dilma Rousseff de regulamentar a lei e de efetivamente implantar a SUDECO agora e destinar recursos para a criação do fundo do FDCO já nesse primeiro ano de funcionamento com 80 bilhões e para o ano que vem recursos da ordem de 1,4 bilhões. E agora, definitivamente, para encerrar mesmo, eu queria cumprimentar Vossa Excelência. Não estava aqui no seu discurso, não de despedida, que eu tenho certeza que vai voltar aqui muitas outras vezes, mas dizer da alegria, da satisfação que tive em conviver com Vossa Excelência aqui no Senado, nesse pouco tempo que convivemos juntos, mas em saber que a pessoa, o senhor é uma pessoa preparada, uma pessoa competente, uma pessoa que aqui no Senado fez a diferença nesses poucos dias que pudemos conviver juntos, acompanhei seu trabalho, e para mim foi um orgulho e foi uma satisfação ter compartilhado esses momentos com Vossa Excelência. Esperamos que, quem sabe, possamos estar aqui mais vezes juntos, se Deus quiser, e estamos juntos, e com certeza no Mato Grosso eu tenho um amigo à sua disposição sempre. Parabéns e obrigado por ter compartilhado os momentos com Vossa Excelência. Muito obrigado.